Esta é uma apresentação do Ministério Got Questions Português. Pergunta: sobrevivendo o fim dos tempos, o que preciso saber? Muitas vezes as pessoas sentem ansiedade quando pensam sobre o futuro, mas não tem que ser assim. Para aqueles que conhecem a Deus, os pensamentos sobre o futuro trazem expectativa e conforto. Por exemplo, descrevendo uma mulher que conhece e confia em Deus, Provérbios 31, 25 diz: "Ri-se do tempo vindouro." Dois pensamentos fundamentais para mantermos em mente sobre o futuro são, em primeiro lugar, que Deus é soberano e está no controle de tudo. Ele conhece o futuro e controla absolutamente o que vai acontecer. A Bíblia diz: "Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade, chamando do oriente uma ave de rapina e do país remoto o homem do meu conselho. Sim, eu o disse e eu o cumprirei. Firmei esse propósito e também o executarei." Isaías capítulo 46, versículos de 9 a 11. Ênfase adicionada. A segunda coisa a lembrar-se sobre o futuro é que a Bíblia descreve o que vai ocorrer no fim dos tempos, os últimos dias. Porque a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade, e porque Deus sabe e controla o futuro, como Isaías diz acima, então é lógico que quando a Bíblia fala sobre o que vai ocorrer no futuro, podemos acreditar. Quanto a previsões sobre o futuro, a Bíblia diz: "Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo." 2 Pedro capítulo 1, verso 21. Esta verdade é evidente no fato de que, ao contrário das falsas profecias feitas em outras religiões, ou como indivíduo como Nostradamus, a Bíblia nenhuma vez tem estado errada. Cada vez que a Bíblia previu um futuro evento, aconteceu exatamente como a Escritura disse que aconteceria. Ao considerar como entender e sobreviver no fim dos tempos, responda a estas três perguntas. Primeiro, como devo interpretar o que a Bíblia diz sobre o futuro, profecia bíblica? Segundo, o que a Bíblia diz que acontecerá no fim dos tempos? Terceiro, como deve o que a Bíblia diz sobre o futuro afetar a maneira em que vivo hoje? O que a Bíblia diz que acontecerá no fim dos tempos? Infelizmente, a Bíblia prediz uma série de catástrofes, pecado humano e apostasia religiosa antes da volta de Cristo. Paulo escreve: "Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados." 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 e 13. O mundo vai continuar a rejeitar a Deus, sua palavra e o seu povo. Algum dia no futuro, ninguém sabe quando, Deus usará um evento conhecido como arrebatamento para acabar com a era da igreja que começou no primeiro século no dia de Pentecostes. Vê capítulo 2 de Atos. Naquele dia, Deus removerá todos os crentes em Cristo da terra em preparação para os seus juízos finais. Do arrebatamento, Paulo diz: "Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras." 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículos 14 a 18. A erosão da paz e o aumento dos tumultos que antecedem o arrebatamento atingirão proporções épicas quando o número incontável de pessoas desaparecerem da face da terra. Tal evento vai causar pânico e demandas por um líder forte que terá resposta para todos os problemas do mundo. A preparação para este líder tem estado em andamento por algum tempo, assim como o historiador Arnold Toynbee observou. Ao forçar a humanidade mais e mais armas letais, e ao mesmo tempo tornando o mundo cada vez mais interdependente economicamente, a tecnologia tem trazido à humanidade a tal grau de sofrimento que estamos prontos para o endeusamento de qualquer novo César que tenha êxito em dar ao mundo a unidade e a paz. De um novo Império Romano restaurado, um organizado de um ciclo eleitoral de 10 nações europeias, ver Daniel capítulo 7, versículo 24 e Apocalipse capítulo 13, verso 1, o anticristo aparecerá e assinará um pacto com a nação de Israel, o qual começará oficialmente a profética contagem regressiva de Deus de 7 anos à segunda vinda de Cristo. Ver Daniel capítulo 9, verso 27. Guerras, terremotos e fomes vão escalar. Vê Mateus capítulo 24, versículo 7, até o fim do reinado de 3 anos e meio do anticristo, quando ele vai entrar em um templo reconstruído em Jerusalém, proclamar-se Deus e exigir adoração. Vê 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4 e Mateus capítulo 24, versículo 15. É nesse ponto que o verdadeiro Deus responde ao desafio. Por mais 3 anos e meio, uma grande tribulação ocorrerá, tal como nunca antes existiu. Jesus predisse, porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus capítulo 24, versículos 21 e 22. Uma perda incalculável de vidas e destruição da terra ocorrerão durante a grande tribulação. Além disso, um grande número de pessoas colocará sua fé em Cristo, mas muitos irão fazê-lo ao custo de suas vidas. Deus ainda estará no controle, enquanto há grupos e exércitos infiéis do mundo, a fim de julgá-los. Desse evento, o profeta Joel escreveu, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam por entre as nações, repartiram a minha terra. Joel, capítulo 3, verso 2. João registra a batalha desta maneira. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios, que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eles os congregarão no lugar que, em hebraico, se chama Amargedon. Apocalipse capítulo 16, versículos 13 a 16. Neste ponto, o Messias Jesus vai voltar, destruir os seus inimigos e reivindicar o mundo que é seu por direito. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chamava-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguia-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa tinha escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo em pé no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e dos que neles estavam. Sim, carnes de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que fizera diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das carnes deles. Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 21. Depois que Cristo derrotar todos os exércitos reunidos no vale do Amargedon, ele vai reinar com os seus santos por 1000 anos e totalmente restaurar Israel à sua terra. No final de 1000 anos, um juízo final das nações e toda a humanidade restante irá ocorrer, o qual é seguido por um estado eterno, na presença de Deus ou separado de Deus. Veja Apocalipse capítulos 20 e 21. Os eventos acima não são especulações ou possibilidades, são exatamente o que acontecerá no futuro. Assim como todas as profecias bíblicas da primeira vinda de Cristo se tornaram realidade, também irão as profecias bíblicas da sua segunda vinda. Dada a veracidade dessas profecias, qual o impacto que devem ter sobre nós agora? Pedro faz esta pergunta. Ora, uma vez que todas estas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. 2 Pedro capítulo 3, versos 11 e 12. O efeito da profecia bíblica sobre nós hoje. Há 4 respostas que devemos ter quanto à profecia bíblica. A primeira é a obediência, e é sobre isto que Pedro fala nos versículos acima. Jesus continuamente nos diz para estarmos prontos para a sua vinda, a qual pode acontecer a qualquer momento. Vê Marcos capítulo 13, versos 33 a 37. E para vivermos de tal maneira que não tenhamos vergonha do nosso comportamento. A segunda resposta é adoração. Deus providenciou uma maneira de escaparmos dos julgamentos do fim dos tempos, através do dom gratuito de salvação oferecido por Jesus Cristo. Devemos ter a certeza de que recebemos a sua salvação e de que temos uma atitude de gratidão diante dele. A nossa adoração na terra vai um dia se tornar adoração no céu. E cantava um cântico novo dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Apocalipse capítulo 5, verso 9. A terceira resposta é proclamação. A mensagem da salvação de Deus e a verdade da sua segunda vinda precisam ser proclamadas para todos ouvirem, especialmente para aqueles que ainda não creem. Devemos dar a todos a chance de voltarem-se para Deus e serem salvos da sua ira vindoura. Apocalipse capítulo 22, versículo 10 diz: Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. A última resposta à palavra profética de Deus é serviço. Todos os crentes devem ser diligentes em realizarem a vontade de Deus e executarem boas obras. Parte dos julgamentos de Cristo será das obras realizadas pelos crentes. Elas não determinam a aceitação de um cristão no céu, mas mostram o que cada crente fez com os dons que lhes foram dados por Deus. Paulo diz desse julgamento: Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 10. Em suma, Deus é soberano sobre todos os eventos e pessoas do mundo. Ele está firmemente no controle de tudo e vai trazer um final perfeito a tudo que ele começou. Uma velha canção cristã explica assim: Tudo é criação de Deus, modelado por uma mão, Satanás e salvação, sob um comando. Profecias cumpridas são uma prova de que a Bíblia é um livro sobrenatural. Centenas de profecias do Antigo Testamento já se cumpriram, e é razoável concluir que o que ela diz sobre o fim dos tempos será cumprido também. Para aqueles que conhecem a Jesus e têm confiado nele como seu Senhor e Salvador, a sua vinda será a sua bem-aventurada esperança. Vê Tito capítulo 2, verso 13. Entretanto, para aqueles que rejeitaram a Cristo, ele será o seu terror santo. segundo aos Tessalonicenses capítulo 1, verso 8. Em resumo, para sobreviver ao fim dos tempos, certifique-se de que você é um crente em Cristo. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, verso 9.
Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.